Homem bonito? Ih, só eu e meu pai. Homem não pode achar outro homem bonito. Isso é coisa de. Não é coisa de homem. Não ligo pra roupa. Só quero conforto. Rosa? Ih, rosa é cor de menina. A corrida armamentista pela vaidade masculina nos coloca em um embate direto com aprendizados que chegam bem cedo. Nos preocupamos cada vez mais com a nossa beleza. Barbearias proliferam com múltiplos estilos de cortes de cabelo, pomadas para barba e loções da moda. A academia, então, é o mínimo do que o homem tem que fazer. Chegamos no ponto onde homens fazem a unha e acoplam cada vez mais joias e acessórios no corpo, onde o homem do interior é transformado em um estilo urbano por peças de roupa e desenhos de pelos faciais. Mas esse movimento não é livre de atritos. A estética do homem negro ainda é apagada ou romantizada. A vaidade ainda é vista por lentes que julgam gênero e sexualidade. Até termos são inventados, como a metrossexualidade foi há algum tempo, para permitir que o homem se mova em direção à vaidade, se sentindo um espaço um pouco mais seguro. O debate sobre a estética masculina é um debate entre novidade e tradição em inúmeras frentes. Depois do papo sobre autoestima, o terceiro episódio do Homem Também Chora coloca a estética masculina sob os holofotes. Bonitão? Dá o play e vem com a gente.
Eu sou o Lucas.
Eu sou o Ian.
E esse é o terceiro episódio do podcast Homem Também Chora. E aí, Ian, como é que foi sua semana? Essas 2 semanas, aliás, né?
Foi puxado porque eu tive um problema com o computador, mas estamos aqui para gravar profissionalmente porque o podcast não pode parar.
Exatamente. O bonde não para, como eu falei no episódio, o carnaval tá chegando, o pessoal se animando aí. E não vai parar no carnaval não, né, Ian? Vamos estar tá aqui no carnaval também.
Não, não vai parar. Agora que a gente está empolgado com o terceiro episódio, já pode pedir música no Fantástico. Aí, agora é bonde sem freio, né?
Exatamente. Então, se você quiser, quando no meio de um bloco ou outro, tá no transporte público e quer dar uma olhada nas nossas redes sociais, a gente é o @podcasthtc, tanto no Twitter quanto no Instagram.
Ah, e além disso, tem as nossas redes pessoais, né? Que no meu caso é @ianlr, com Y e dois N's. É, no Instagram e no Twitter é ianlr91. E as suas, Lucas?
É, então, sou @luquismos, tanto no Instagram quanto no Twitter. E é isso, a gente tá lá, né? O Facebook morreu, então a gente não divulga, mas a gente também tá no Facebook. Se você der uma fuçada, você acha, mas a gente não tá. Eu, pelo menos, não tô usando muito, já tô desapegado, só pra ver live no Facebook. Então, aproveitando a oportunidade desse jabá pessoal pra divulgar também e pra pedir que vocês assinem nosso feed. A gente já tá disponível nas principais plataformas de stream, né? Pra você ouvir o nosso podcast, então Spotify, Deezer, Podbean, pode tudo. Então, então você
Isso aí.
pode ver o nosso site, né? Que qual é mesmo?
podcasthtc.wordpress.com.
Exatamente. Lá você vai ver todas as plataformas que a gente tá e a gente vai atualizando vocês episódio por episódio quando a gente for entrando em novas plataformas. Então, galera, já está disponível aí, vocês podem seguir e ver nossos episódios em primeira mão. É, agora é o momento do agradecimento, né? A gente não tem o um nome para esse quadro, mas em breve a gente vai achar um nome legal.
Pois é, a gente continua surpreso com a receptividade dos episódios. A galera abraçou o episódio da autoestima também e recebemos mais um e-mail do Bruno Tavares, que é até um amigo que a gente já conhece do mundo da escrita. Veio conversar com a gente sobre como o episódio impactou ele. E, pô, muito obrigado aí, Bruno, por se colocar disponível para ajudar a gente e por compartilhar com a gente o que você sentiu. E não foi só ele, né, Lucas?
Pois é, teve a galera do Instagram também, que tá sempre mandando DM pra gente, participando das nossas perguntas e enquetes. Então a troca no Instagram tá intensa demais, tá bonita.
Teve uma mensagem do Hugo Bittencourt que foi assim para parar o nosso dia por uma hora para refletir, porque nossa, é o tipo de identificação que a gente não esperava chegar tão rápido. Chegou no primeiro episódio, chegou de novo no segundo, ou seja, estamos conseguindo manter uma identificação, uma conexão com a galera ouvindo a gente, né?
E também teve o feedback do Falando com Homens, né? Que é uma arroba no Instagram que faz um papel muito bonito, aquelas trocas, né, com homens, rodas de conversa, assim, é bem bacana o trabalho dele. Então, foi, ele mandou uns áudios pra gente, a gente ficou assim, até fiquei emocionada. Aqueles áudios que você ouve arrepiado o tempo todo, assim, com tamanho carinho que as pessoas estão criando pela gente em tão pouco tempo, né? A gente estava completando um mês agora.
É, incrível demais. E outras pessoas mandaram algumas mensagens menores ou sugerindo poder ajudar a gente em algumas coisas. Então, galera, muito obrigado por esse retorno todo. Não deixem de mandar pra gente se vocês tiverem a fim de compartilhar uma história, de oferecer uma ajuda e tal. Nosso projeto é todo artesanal, né? Então, estamos aqui pra isso. Se a gente demorar um pouco a responder, mas a gente em algum momento tira um tempinho e responde vocês, beleza?
Só pra lembrar, galera, que o nosso e-mail é podcastktc@gmail.com. Então, mande suas mensagens, suas críticas, tudo que você quiser mandar pra gente, manda lá que a gente vai estar lendo vocês e também respondendo. Então, vamos pro episódio?
Vamos pro episódio.
A palavra que deu origem à palavra estética é aesthesis, que significa, né, numa tradução bem literal e bem pura, compreensão pelos sentidos. E isso já diz muito sobre a estética. A gente não escolhe uma roupa, ou escolhe um penteado, ou escolhe algum creme, algum produto consumível, de forma a partir dos nossos sentimentos. A gente tem uma razão por trás disso. A gente lê as embalagens, a gente escolhe as cores, a gente vê qual tipo de roupa é mais adequada para o ambiente que a gente vai estar. Então, o principal fator que vai definir se alguém está dentro dos padrões esperados, ou seja, se alguém é bonito, são os fatores sociais. A roupa diz muito sobre você, a forma que você se veste, a forma que você se porta em determinados ambientes. A gente ouve por aí que uma pessoa que se veste de forma, entre aspas, largada, é uma pessoa considerada fracassada. Ou quem veste um terno é considerada uma pessoa de sucesso. A figura do terno, principalmente relacionada ao homem, é uma figura de sucesso. Ela demonstra poder, segurança e, principalmente, sucesso. É legal falar também que o fator cultural também é importante na construção do que é bonito e do que é considerado feio, né? A nossa cultura, principalmente a brasileira, existem regiões e regiões. Então você acaba vendo, passando pelas regiões do Brasil, qual o biotipo, né? Qual a pessoa que é considerada bonita ou feia. E isso também não é só a gente falar de roupa, é também os corpos, né? Os nossos corpos, tanto masculino como feminino, eles são vigiados o tempo todo. A gente vive numa sociedade de vigilância, como já dizia o Foucault, né? Então, quando a gente pensa nos aspectos eles culturais, né, que rodeiam o nosso corpo, eles fazem parte dessa nossa socialização, que a gente cresce desde pequeno, desde quando dizem pra gente que a gente deve vestir azul e que as meninas devem vestir rosa, e isso é fundado na gente desde cedo. E é legal também falar, né, que a estética ela está intrinsecamente ligada ao consumo. Diversos fatores sociais, inclusive a questão do rosa ou do azul, que eu vou falar mais tarde, são fatores que são ligados justamente ao consumo. Não existe uma natureza por trás disso. O rosa e o azul, ele não é biológico. A gente não nasce vestindo azul ou rosa porque existe uma técnica científica que diz que homens devem vestir azul ou rosa, não. É uma questão puramente mercadológica. E eu vou falar sobre isso mais tarde. Mas é legal a gente ter a noção de que a mídia ela é um elemento influenciador principal, pois ela representa o desejo de um modelo corporal dito ideal. Quem vai dizer isso é Beth. E, bom, além disso, ela vai mudando e se adaptando ao longo das histórias. O nosso corpo, que é visto como ideal hoje, não é o de 100, 200 anos atrás, não. Isso existe uma construção totalmente histórica e social. E essas mudanças são acompanhadas justamente por essa sociedade de consumo, né, que vai atribuir uma valorização estética, corporal, principalmente aos corpos que a gente diz hoje que são padrões, né, os corpos principalmente brancos, magros, cisgêneros, né, e heterossexuais, né, quando a gente fala de orientação sexual. São corpos principalmente idealizados, insatisfeitos e cobrados. Desde a pessoa magra à pessoa gorda, todos esses corpos eles são vigiados e cobrados o tempo todo. A gente vive uma busca incansável pelo corpo perfeito, sendo que esse corpo perfeito é sempre inalcançável. Então a gente faz dietas que fazem mal para a nossa saúde, a gente usa produtos químicos que fazem mal à nossa saúde, a gente está numa busca incansável por aceitação social, para que a gente consiga ser aceito por outras pessoas. E quando não há essa aceitação, quando há essa exclusão, e a estética é sim também uma forma de exclusão, porque quando você cria um ideal, você cria algo que não é ideal, né? Sempre é isso. Você tem o que é um objetivo e o que não é o objetivo. Então você tem bem claro essas duas figuras e a gente está sempre em busca de um ideal que foi criado na gente. Então isso é importante porque a partir da estética, né, e a estética como fator social fundamental para a construção da sociedade, né, a gente já vem falando muito aqui do self, do eu, a forma como você se mostra é a forma como você vai ser interpretado. Então a gente passa uma expectativa do que a gente quer passar com aquela roupa, mas ao mesmo tempo as pessoas podem interpretar de outra forma. Tem um livro muito interessante chamado O Novo Espírito do Capitalismo, do Botanski da Chapelo, que ela fala justamente que nós somos atores que fazem ações, que interpretam e criam significados. Ou seja, são quatro coisas que são intrínsecas a todo esse processo de vida em sociedade. Ou seja, a gente bota uma roupa que a gente quer passar uma mensagem, usa essa roupa em determinados ambientes sociais, executa ações sociais com ela, como o fato de se relacionar, por exemplo. As pessoas interpretam a nossa roupa de uma forma, pode ser a forma que a gente quer passar ou não, e a gente cria significados a partir disso. Olha como é complexo essa cadeia estética, né? A gente pensa que é só colocar uma roupa, um tênis, né? Tem um negócio do outfit, não sei o quê. Não, mas é um processo muito mais complexo do que a gente consegue enxergar. E tudo isso para dizer que quando a estética, por ela ser excludente, ela cria violências simbólicas e físicas. Um homem que não está seguindo os padrões da masculinidade hegemônica, da heteronormatividade, é um homem que pode ser amanhã ou depois morto, né? A gente está vivendo um momento da votação do STF, da criminalização da LGBTfobia, e a estética, por ela ser excludente, ela impõe, e a roupa tem gênero, né? A gente se veste de acordo com o nosso papel de gênero. E se esse papel de gênero que foi instaurado, ele não é respeitado, acontecem violências simbólicas e físicas também, né? Tanto para o homem quanto para a mulher. Então é muito importante a gente entender que a estética não é só você se vestir de forma A ou B. É a forma que você se representa na sociedade e os significados que você cria e as interpretações que os indivíduos têm de você.
Tem bastante coisa para a gente aprofundar aí, né?
Já começamos, já quente. É.
Pois é, eu acho legal isso que você falou por último, que já gera uma coisa... Um foco para a gente olhar é que é uma relação entre a estética e a ética. A estética, ela se preocupa com a forma, né? Ou como você estava falando, a forma como eu me visto, as características do meu corpo, as coisas que serão vigiadas são questões estéticas. Mas por que que elas são vigiadas? Que relação que isso tem com quem a gente é? A estética e a ética, elas acabam sendo complementares nesse sentido, porque um fala de forma enquanto o outro fala de conteúdo, né? A gente, via estética, tenta trazer ou comunicar a nossa ética, quem a gente é, quem é, qual é a nossa essência. É muito difícil para a sociedade chegar e determinar, olha, você tem que ser esse tipo de pessoa, com tal caráter, com tal essência. Claro que existem formas disso, mas a estética acaba sendo um dos caminhos mais fáceis de que haja esse sistema de controle sobre a ética, ou seja, sobre a essência da pessoa, né? Eu controlo o que você veste, eu controlo como você se apresenta com o seu cabelo, com os seus, enfim, inúmeros signos de gênero, de sexualidade, de corpo magro, atlético, de um corpo gordo, de coisas que são interpretadas como saudáveis ou não saudáveis e tal, raça. Uma série de questões estéticas vão ser usadas para fazer o controle da ética, ou seja, da essência da pessoa, de como você tem que ser. E nisso, eu acho que fica uma pergunta assim, sobre a estética masculina especificamente, como é que a gente julga um homem bonito? É importante um homem ser bonito?
Essa é uma pergunta bem difícil, né? Porque a gente, eu acho que tá muito ligado aos outros debates que a gente vem tendo, principalmente no episódio 2 sobre autoestima, né? Você ser considerado bonito é bom tanto pra sua autoestima, pra sua autoconfiança e pra sua autoimagem, né? É aquela autoavaliação que a gente é levado a fazer diariamente de nós mesmos. Aquela cena clássica de você se olhar no espelho de corpo inteiro e você meio que se autoavaliar, né? Tipo, onde você está na vida, assim? Quem nunca teve aquele momento de você, tipo, fazer essa crítica pessoal a si mesmo, baseado em valores tanto individuais quanto coletivos, né? A vida social, ela é uma eterna dicotomia, um eterno embate entre as nossas vontades individuais e as vontades coletivas, né? No, assim, a sociologia mesmo, ela já superou essa coisa, assim, mais classista, digamos, no sentido de você separar tudo em classes. As pessoas, elas pensam igual em classe. Não, a gente trabalha com o indivíduo como um sujeito de direitos, como um sujeito subjetivo, com certeza, né? Um sujeito que ele tem poder de decisão, mas que essa decisão pode ser influenciada pela mídia, pela família, pela igreja, pelo lugar onde você mora, pela outra religião, a sua religião. Então, assim, é um eterno embate, né? E a gente é sempre levado a comprar o que é bonito da mídia, né? A gente sempre quer alcançar o que é bonito da mídia, não o que é bonito pra gente mesmo, né? Então, a gente sempre... É aí que eu falo também da exclusão, né? Quais são os corpos que estão sendo marginalizados por essa criação de uma estética ideal?
Esse controle da mídia, ele vai auxiliar a... Primeiro, a mídia, ela vai representar o que é considerado bonito socialmente. Ao mesmo tempo, se existe um interesse em determinar que algo é bonito, a mídia vai trazer essa mensagem para influenciar a opinião de forma que as pessoas pensem, ah, isso daqui é bonito. E acaba que vira uma coisa quase que cíclica que você não consegue perceber tanto onde que começou, no ovo ou na galinha, né? Por exemplo, a gente vê histórias no cinema, na televisão, onde a maioria das pessoas representadas na tela são extremamente bonitas, porque essa é uma necessidade que esse mercado precisa suprir por vontade do público, ou a gente está sendo ensinado pela mídia o que é bonito, o que é desejável, porque isso vai fazer a gente comprar outros produtos. Onde que começa esse ciclo e... Não sei, mas a gente consegue perceber uma série de consequências desse processo, né? E de caminhos que ele segue. Já existe essa questão, né? De pessoas bonitas estarem o tempo todo na mídia representadas e isso mexer com a gente, com o nosso ego, porque começa a rolar uma coisa de identificação, a gente querer ser como aquela pessoa. Aí tem uma coisa interessante nessa representação da mídia sobre beleza, que eu separei aqui, que é uma técnica chamada soft focus. Essa técnica, ela é um ajuste feito na câmera que diminui bem de leve o foco da câmera. A gente vê a imagem um pouco desfocada normalmente com o rosto de um ator ou de uma atriz bem presentes na tela. Isso é muito comum em filmes de romance, se você for lembrar de algum filme romântico, porque esse leve desfoque feito, ele gera quase que uma aura em volta do rosto da pessoa, como se fosse um leve brilho assim, e aí isso fica com aquela coisa meio romântico e tal. E isso se tornou esse elemento típico da estética de filmes de amor. Só que isso foi criado lá bem no início do cinema, ainda com tudo em preto e branco, sem nenhum motivo de filme de romance. Isso foi criado para esconder as imperfeições dos rostos das atrizes, especificamente das atrizes, ou seja, rugas, espinhas e tudo mais. E aí, com isso, a pele da atriz, mesmo quando a câmera está bem no rosto da atriz, as imperfeições somem, a pele dela fica lisa, ela fica mais bonita na nossa percepção comum. Sendo que nos mesmos filmes, quando um ator é focado na câmera, a gente vê o ator sem nenhuma técnica de câmera usada para diminuir o foco. Ele sempre está com o foco perfeito na face dele. Mesmo com rugas, mesmo com espinha, mesmo com qualquer coisa que marque experiências de vida dele ou tudo mais. Ou seja, a gente já começa a perceber uma diferença sobre como a estética do homem é tratada. A gente conhece como a gente julga o tempo todo a estética feminina, que a mulher tem que usar maquiagem, fazer uma série de cuidados de beleza que são determinados com produtos e com técnicas e o tempo que ela tem que levar se cuidando, enquanto o homem não precisa fazer isso. Porque a gente mostra na câmera o homem com todas as suas características cruas, com as rugas à mostra e tal. E isso é valorizado e isso é considerado bonito. Nos galãs, né? Mas ainda assim, é considerado bonito. Nisso a gente já começa a perceber, nessa média de tratamento do cinema, da televisão, a atrizes e atores já começa a perceber especificidades da estética masculina. E uma das coisas que fica clara com isso é que o homem pode envelhecer, né? Ele envelhece e continua sendo visto como bonito. O grisalho continua sendo visto como bonito e por aí vai. Mas aí, para a gente ver um pouco desses detalhes da estética na narrativa com uma pegada até mais leve, assim, o filme que a gente separou dessa vez é o Amor a Toda Prova. Para quem conhece o nome em inglês, é Crazy Stupid Love. A sinopse desse filme é que o personagem protagonista dele, que é o Cal, ele é interpretado pelo Steve Carell, ele é casado com a Emily, que é a Julianne Moore, e eles saíram para jantar. Primeira cena, eles estão assim na dúvida no que pedir, tá aquela coisa bem relacionamento estático, não é nem estável, é estático, e aí ela pede o divórcio. E o Cal perde o chão, ele fica à deriva, ele meio que sente que perde o valor dele como homem. Ele ainda descobre que ela o traiu com um colega de trabalho e tal, ou seja, é aquela perda do valor do homem, de perder a honra, ele é corno e tudo mais, essas alcunhas que caem sobre o homem que tiram o valor dele. Aí ele vai pro bar, começa a afogar as mágoas lá no bar luxuoso que ele sempre queria passar e entrar, mas nunca entrava. E lá ele é visto pelo Jacob, que é o personagem do Ryan Gosling. O Will Jacob decide transformar o Carl. Ele assume essa missão, porque ele vê o Carl se lamentando, falando pra todo mundo que ele foi traído, que ele tá na pindaíba. E o Jacob, cara, não dá pra ficar assim. Sendo que ele tá lá interpretado pelo Ryan Gosling, e assim, ele é o bambambam da beleza masculina, né? É um cara louro, atlético, alto, com rosto bonito, ou seja, com características físicas que a gente valoriza no homem como bonitas, né? O queixo largo, a simetria e tudo mais. E ele sabe ainda todos os trejeitos para se virar na noite, para conquista, para sedução e tudo mais. Então, ele fala, vou transformar o Carl. E aí, uma das coisas que ele faz para transformar o Carl é, para começar, banho de loja. Aí a gente já viu o consumo que foi citado lá no início, né? Ele tem que mudar sai esse tênis barato que você usa, você tem que usar sapato. Você tem que usar trocentas camadas de roupa para permitir que você comunique certas coisas, e aí nisso você tem que gastar com blusa tal, com gravata tal, com paletó tal, com blazer tal, com casaco tal. E quando você vê, você comprou, no, sei lá, no filme, o cara passou o cartão de crédito sem nem olhar. Vai gastar uns $5,000 em roupa. Então, assim, coisas até meio fora da nossa realidade comum. Mas quando o Carl viu o Jacob pela primeira vez, ele viu um cara todo cuidado, um cara que se preocupa com a estética, e aí ele pensou o quê? Gay. Ele nem conhecia o Jacob, e ele pensou, ah, gay. Porque um homem que se preocupa com a estética deve ser um homem gay. E o Carl, um cara, pô, casado por 25 anos, um homem pai de família, com filha criada, com mais dois filhos menores. Ah, ele não tem mais que se preocupar com esse tipo de coisa, né? Ele não tá no mercado pra seduzir ninguém e tudo mais. Então, pra que ele vai se preocupar com estética? Isso não é coisa de um homem hétero. Então, a gente já vai percebendo só no início do filme, no encontro entre o Carl e o Jacob, várias coisas. Um cara vê o outro como gay porque se preocupa com a estética. O outro vê o primeiro não se preocupando com a estética como um cara que perdeu a masculinidade dele. O Jacob fala isso diretamente, né? Eu vou recuperar a sua masculinidade. E a gente vai fazer isso e você vai reconquistar a sua esposa. Ela vai ficar no chão por você. Pegando do lado do Jacob, uma das perguntas que eu me fiz é, o homem que se preocupa com a estética, ele é mais evoluído? Porque, assim, existe esse movimento social, né? O homem como um corpo social, ele tem se preocupado mais com a estética, ainda que existam resistências. E o Jacob acaba sendo um grande representante disso. Ele é o cara que abraçou essa estética. Então, ele sabe como se vestir, sabe como usar o cabelo, a fala e tudo para cumprir uma imagem bonita. Mas ele mantém uma ética tradicional da masculinidade. Ou seja, a essência da masculinidade. O que eu estou querendo dizer com isso? Ele se preocupa com a estética como uma ferramenta. Ele continua afirmando a masculinidade como ser no dominante, como controlador, como um caçador, como o homem é que tem que determinar o que vai acontecer numa relação entre homem e mulher. Então, a estética dele não muda quem ele é em termos de essência, de ética. Ele defende uma visão de homem que tem que ter o que quer. É uma visão de homem que me fez ver nele quase que um pupilo de um James Bond. Por quê? O James Bond, ele é um ideal assim, meio curioso de homem. É meio inegável que ele é um ideal de masculinidade. O cara tem. O personagem tem mais de 24 filmes. Vai pro 25º filme. A franquia tá uma das franquias mais longas do cinema. E ele é apresentado como ideal, mesmo ele sendo tão distante da maioria dos homens. Né? Ele é um agente super secreto. É sempre super bonito, ele tá sempre super elegante, veste os ternos mais granfinos, ele só usa carros luxuosos, relógios luxuosos, o cabelo dele tá sempre perfeito, penteado, independente de quantas explosões aconteçam no caminho dele. Então, ele é um personagem que explode preocupação com a estética. Só que a gente nunca viu o James Bond se preocupando com a estética ativamente. Vende-se uma ideia de que ele não se preocupa. Não tem um fio desencapado no visual dele, mas ele não se preocupa. Essa perfeição estética fica escondida como uma capa. Fica numa capa, mas fica escondida porque ele não fala sobre ela, ela não é tratada. Então, essas narrativas do 007, elas meio que desenham um julgamento por ação. A gente determina quem ele é, que homem ele é, pelas ações dele. Basicamente, ele salva o mundo. A estética dele é quase que uma consequência dele ser esse cara que salva o mundo, que é um herói. Alguém que é um herói, alguém que salva o mundo, só pode ser bonito, só pode ser elegante, só pode estar cercado de luxo, de tudo que ele quer, seja na forma de objetos de consumo, seja na forma de mulheres. Por isso, ele tem tudo o resto, por isso ele é bonito. Então, voltando na moral da prova, o Jacob, ele acaba meio que retratando isso, saindo do mundo lá do agente super secreto inalcançável e vindo para uma coisa, em tese, mais aqui no chão. Na boate, no meio de pessoas comuns. Ele é um cara que faz a estética lá do James Bond se tornar consciente, se tornar projetada, produzida. O cara pensou em ser como, em parecer daquele jeito. Ele pensou em comunicar esses valores. E isso é um problema na visão do homem tradicional. O homem tradicional determina o valor dele pela ética, ou seja, pela essência, pelas ações. Ele é o cara que salva o mundo. Isso faz ele ter valor. Não o fato dele ser bonito. Mas se ele tem valor, ele deve ser bonito por consequência, né? Aí fica essa coisa, assim, essa disputa da visão do homem tradicional, que é o Carl, e o Jacob, o James Bond é como se ele estivesse no meio do caminho entre os dois. Porque ele é bonito como o Jacob, ele comunica a estética como o Jacob, mas ele não se preocupa como o Carl. E aí, uma outra pergunta que isso tudo me gerou ao vendo o filme é: como que o homem se sente quando ele é definido pela estética dele, não pela ética? Quando é que isso acontece? Tem uma menina no filme, chamada Hannah, que é interpretada pela Emma Stone. Ela recebe uma cantada do Jacob bem no início do filme e ela ignora, não quer saber dele e tal. Ele fica meio lá, beleza, perdi. Passa lá quase uma hora de filme e a Hannah corre atrás dele no bar, porque sabe que ele vai estar no bar, ele é o cara que está sempre ali. E ela passou por uma situação que ela quer, assim, eu quero uma noite de sexo, foda-se. Ela chega no bar, pega ele, eles vão pra casa dele. Ela fica sempre chamando que ele é o gostosão do bar. Ela nunca chama ele pelo nome. É sempre o gostosão do bar, gostosão do bar. E ele começa a se irritar com isso. Ele fala, não, meu nome é Jacob. Meu nome é Jacob. E ela não muda. E essa irritação dele eu acho muito interessante porque, assim, o nome é uma coisa que a gente associa muito mais à nossa ética, ou seja, à nossa essência, do que, a nossa estética. O nome é parte da nossa identidade, não do que a gente comunica pro mundo, do que a gente quer comunicar de forma projetada, né? Então, quando a personagem, a mulher, vê o Jacob apenas pela estética, ele fica irritado. Então, mesmo o cara que se preocupa só com a estética, é um cara que quer, no fundo, ser reconhecido pela ética dele. O que isso tudo gera? O arco do Carl lá no filme, o personagem do Steve Carell, é abraçar uma nova estética que ele aprende com o Jacob, sem abandonar a ética dele de ser um cara que se preocupar com a esposa dele como um bom marido, se preocupar com os filhos dele sendo um bom pai. Então, abraçar isso, mas trazendo as coisas que a estética tem de bom, de comunicar um tesão pela vida e pela esposa e pelo casamento, comunicar outras coisas mais ativas assim que ele tinha perdido nesse meio do caminho porque não julgava mais necessário. Já o arco do Jacob vai ser o contrário. Ele tem que abraçar uma nova ética enquanto homem sem abandonar o que ele tem de bom da preocupação estética dele.
Ian, acho que isso que você falou é bem interessante, né? Desse conflito entre o homem tradicional e o homem moderno. Ao mesmo tempo, ele tem medo de ver sua masculinidade, né? Falando da masculinidade hegemônica diminuída, mas ao mesmo tempo ele também tem medo de ser excluído pela estética, ou seja, pela forma como ele se veste. Então existe esse conflito, né? E a gente vem falando muito que a cultura, né, que é da onde vem justamente a criação do que é ideal ou não, ela vive em renegociação. Se a gente for pensar alguns 10, 15 anos atrás, era impossível você ver um homem vestido de rosa, uma blusa rosa. Mas, né, principalmente por conta da mídia e do cinema e das grandes produções, se popularizou que o homem ele não deve ligar para a cor que ele está vestindo se ele for um homem com uma ética ou uma moral elevada. Ou seja, a estética do homem foi sempre ligada principalmente à racionalidade, a inteligência, e não a preocupação com a beleza. A preocupação com a beleza, ela é considerada um elemento feminino, né? Construído nesses padrões sociais estruturantes. Se preocupar com a beleza é algo feminino. Isso diminui sua masculinidade segundo esses padrões. Além disso, a questão da atratividade física, segundo ainda essa masculinidade hegemônica, é considerado um elemento feminino também. Então, o homem, ele enxerga a questão da atratividade principalmente como a questão de obtenção de benefícios sociais, né? Então, é a questão do Carl, né? Porque ele, no filme, ou até o Jacob fala para ele que ele tem que curar sua masculinidade, que ele se anulou como homem, marido e amante. E por isso que ele foi traído pela sua esposa, né? E aí a gente entra em várias questões sobre essa questão da fidelidade, do homem ser visto como corno. Acho que isso dá um episódio bem interessante. Mas assim, voltando à questão do Cal, né? Ele se vê como um fracassado, porque ele é o tipo não ideal daquilo que deveria ser. E é até interessante que tem umas duas cenas que eu achei importantes, né? Que a primeira é quando aparece o Jacob pela primeira vez. Ele abre aquela porta, ele tá com aquele terno todo deslumbrante. Parece que o mundo está ao redor dele. Todo mundo está olhando para ele. Todo mundo está vigiando ele de forma positiva. E aí chega o Carl também, né? E ninguém está olhando para ele. Ele tenta contato com outras pessoas ali e todo mundo ignora ele. Ou seja, a estética social, de forma positiva, ela gera a invisibilidade. E isso é muito comum, principalmente no mundo do trabalho, que a gente já vem falando há algum tempo, ou também nos meios culturais, né? Quando a gente fala de periferia, a gente está falando de indivíduos que têm sua estética principalmente marginalizada. Tem um documentário, né? Na verdade, um episódio daquele programa Liga, que te passava na Band há muitos anos atrás, que tinha o Rafinha Bastos, o Taíde e outras pessoas. E esse programa ele foi numa vez cobrir a Batalha do Passinho aqui nas favelas do Rio de Janeiro. E aí eles perceberam que os homens, né, os meninos, adolescentes, eles tinham uma preocupação muito grande com a estética. E esse episódio passou, sei lá, uns 8 anos atrás, sabe? Mesma época desse filme, onde ainda se falava em Guerra dos Sexos, ainda falava quem vai vencer a Guerra dos Sexos, ainda era uma coisa bem datada, né? E tanto que o Jacob, né, e esse filme tem mais ou menos a mesma época dos episódios da Liga, falava da masculinidade como única, né? Ele não falava masculinidade deles, ele falava só masculinidade bem no sentido de masculinidade, que é aquela coisa de quantidade de másculo. Quão másculo você é. E isso você passa através da sua aparência, da sua roupa, da forma que você se comporta perante outras pessoas. Então, assim, falando ainda do Cal, né? O Cal, ele vai tomar esse banho de loja, como acontece no filme, e ele, a partir disso, ele vira a figura do, entre aspas, bad boy, que é algo que é valorizado, é um tipo de comportamento que, para os outros homens, torna esse homem belo, né? A identidade que é cultuada entre os outros homens, ou seja, você tem que ser, entre aspas, predador, né? Essa questão da virilidade. A virilidade é um dos fundamentos da masculinidade hegemônica e é algo que é estimulado na gente desde sempre. Então, existe um tipo de capital, ou seja, segundo Bourdieu, que é o capital corporal. Ou seja, você tem que investir seu dinheiro para você ficar segundo os padrões. E a partir desse padrão, você vai conseguir relacionamentos amorosos, você vai conseguir benefícios sociais. Ou seja, hoje em dia a gente está vivendo na era do capital corporal, onde você tem que investir dinheiro para ser bem sucedido, digamos assim. E os corpos que não possuem esse capital corporal, eles são marginalizados, como são os corpos desse episódio da Liga, né? Dos jovens de periferia, que há muitos anos atrás já se cuidavam muito mais, digamos assim, né? Eles tinham uma maior preocupação com o corpo, com a forma como você se veste, com as marcas que você usa, com o que você quer passar. E a gente pode ver isso como uma forma, uma reação à exclusão que eles sofrem. Quem é da periferia sofre diariamente. Ou seja, você tenta alcançar esses grandes homens. Os grandes homens, eles vestem essas grandes marcas. Então, eu vou usar as grandes marcas que os grandes homens usam. É a mesma coisa com o terno do James Bond. Pô, verão de 40 graus, tem gente usando terno. Sim, não é para ir no escritório de advocacia. Isso já mostra muito, porque o terno, ele mostra ele tem uma representação na sociedade. Então, se você for de bermuda e chinelo para uma reunião executiva, por exemplo, você vai ser invisibilizado. Com certeza, porque aquele ambiente é um ambiente que requer uma estética social. E se você não alcança essa estética social, se você não tem um capital corporal, você é invisibilizado, você é excluído, você é marginalizado. Então, a gente vê muito essa coisa com a questão das roupas mesmo, né? Um jovem branco de classe média alta usando uma blusa, ele vai ter um valor, segundo essa estética social, positivado. Um jovem de periferia usando essa mesma roupa, ele vai ter um valor negativado. Por quê? Porque esse capital corporal que é estimulado pela sociedade de consumo, pelas grandes empresas, para ele viver, ele precisa de um padrão, ele precisa de um ideal de consumo. Então, você tem essas questões que nos permeiam sempre.
Eu lembro até do David Beckham como um grande exemplo disso, né? Da figura do grande homem usada como elemento de marketing mesmo, de venda de produtos. E eu acho que ele é um dos grandes precursores do movimento de maior cuidado estético por parte da população masculina. Por quê? Ele faz uma quebra desse paradigma de que o homem não pode se cuidar, não pode cuidar da estética, num dos ambientes mais julgados masculinos que existe, que é o futebol. Então, um astro do futebol ser um dos homens que mais se preocupa com a estética no mundo e provar isso sendo considerado por, sei lá, 99% da população mundial muito bonito. Ele acaba gerando um movimento, porque marcas passam a se interessar por esse perfil e vem nele uma oportunidade de venda, e nisso conseguem criar novos mercados. Sei lá, 15, 20 anos depois dele ter começado a aparecer na mídia com essa força em nível mundial, a gente está vendo aí o resultado, né? Em qualquer esquina a gente vê uma mudança em como... E no contato do homem com a estética, com promoções, plaquinhas na rua, vem aqui cortar o cabelo, barba, mais não sei o que, por 30, R$35, R$50, R$80, qualquer esquina a gente vê a barbearia gourmet, né, como algumas pessoas têm chamado. Eu vejo como um efeito bem forte disso, dessa figura de um grande homem explorada. Não é que o Beckham fisicamente foi explorado pelo mercado, mas que a imagem dele foi explorada como objeto de venda, de marketing. E isso gera uma necessidade no público, né, que está o tempo todo bombardeado por isso.
Pois é, né, boa esse exemplo do Beckham, né? Acho que quem, assim, pelo menos na minha infância, todo mundo queria ter o cabelo igual ao do Beckham. Era assim... É tradicional, sabe? Você ter aquela figura masculina e aí você botava, enchia seu cabelo de gel e queria ficar com o cabelo igual do Beckham, porque era o Beckham, né? Parece que o Beckham e outros atores, outras personalidades, né? Como, por exemplo, o Brad Pitt também, né? Que você falar nos meios, né, da masculinidade hegemônica, você falar que o Brad Pitt é bonito, não é errado, porque, pô, ele é um grande homem, né? Ele é um cara, assim, visto como inalcançável, um padrão inalcançável. Então, você falar que o Beckham ou que o Brad Pitt é bonito, tudo bem, não tem problema, entendeu? Você não pode falar que o seu amigo é bonito, porque aí você vai ser visto como menos homem que os outros que estão naquele redor. E aí, isso é bem interessante, né? Porque... parece que essas figuras, esses grandes homens, eles também servem como libertação, né? Tipo, porque você pensa que há anos atrás era errado você ir num cabeleireiro, você pintasse o cabelo. Então, tipo, parece que essas figuras, que são obviamente vendidas pela mídia para o consumo, elas fazem com que esses homens, eles exerçam algumas coisas que eram vistas antigamente como erradas, né? Porque a identidade do homem, ela é construída na negação. Você não pode se parecer com uma mulher, você não pode ter comportamentos que sejam vistos como menos masculinos, você não pode vestir isso, você não pode vestir aquilo, você não pode chorar, você não pode sorrir em determinados momentos. Então a identidade do homem, ela é construída a partir da negação desses corpos que são o tempo todo marginalizados. Então eu trouxe também um trabalho bem interessante, que era uma pesquisa intitulada de Como Ser Belo, que eu vou deixar o link no nosso post para vocês acessarem, que é uma pesquisa muito legal de 3 autoras, muito boa a pesquisa, assim, bem interessante, que ela entrevistou 10 homens de classe média alta, brancos, jovens, e eles disseram mais ou menos assim o que era um corpo belo, né? Então, assim, o corpo belo para eles era um corpo que transmite segurança e dominação. É um corpo que ele tem que ser forte e que tem que impor medo e respeito aos outros homens. Além de, é claro, reforçar a questão da virilidade. E aí teve um momento nessa pesquisa que elas pediram para que os homens olhassem outros homens, né, modelos, e comparassem consigo mesmo, né? Então, assim, teve todo um desconforto durante a entrevista porque eles ficaram incomodados em comparar os seus corpos com os modelos que foram apresentados. Então esse homem, ele tem sim uma preocupação com a sua imagem, mas ele não demonstra, porque senão ele vai ser que a preocupação com a imagem é algo dito feminino. E aí eu separei algumas frases, umas palavras que eles falaram, que é basicamente o que eles atribuem ao que é ser um homem belo, né? E aí as palavras, assim, são bem intensas, né? Os termos que foram usados foram, abre aspas, gostosão, canalhão, bonitão e o corpo trabalhado, definido, sarado, rasgado, seco. Cabelos desarrumados, bagunçados, repicados. cara de homem, rosto quadradão, barba por fazer e pele boa, sem espinhos. Quando eles foram perguntados sobre o que não era um homem atraente, eles falaram mulherzinha, mocinha, garotinho, criancinha, mirradinho, arrumadinho, engomadinho e viadinho. Então, assim, são palavras bem pejorativas, né, assim, e bem estereotipadas do que deve ser esse homem tradicional, né, bem contrapondo a essas novas mudanças que vem acompanhando o mercado e o homem, né. Então, esse homem, ele fica preso, né, dividido entre essa ameaça à sua masculinidade e a possibilidade de ser excluído pela sua estética, ser excluído socialmente.
Essa fala me fez pensar bastante aqui dessa pesquisa, que de fato, como você falou, né, a construção da identidade masculina, ela acaba sendo uma negação de não posso ser mulher, não posso ser criança, não posso ser gay, sendo que essas são identidades que também são construídas em negação, né? O negro não pode ser branco e não pode ter o que o branco tem. A mulher não pode fazer as coisas que o homem pode fazer. O gay, o LGBT, nas suas várias possibilidades, não podem fazer as coisas que a pessoa hétero pode fazer, não tem os direitos que a pessoa hétero tem e por aí vai, como casamentos em vários lugares do mundo, e até hoje é questionado mesmo aqui e por aí vai. Então, é quase que a gente vive numa loucura em que tá todo mundo negando todo mundo, né? A gente não pode ser tal coisa e essa outra pessoa não pode ser a gente. E fica nessa troca de negações, assim. E entrando na masculinidade negra, aí eu fico pensando assim, qual é o reflexo dessa torrente de negações, né? O filme que eu pensei pra falar sobre é Corra. Eu cheguei a citar ele no primeiro episódio do Choro, mas era uma coletânea de filmes para trazer um padrão de choro em vários filmes. Então agora a gente olhar com um pouquinho mais de detalhe pro Corra, ele tem algumas coisas interessantes para falar sobre a estética. Primeiro que é um filme cujo um dos temas é a estética. A cena de abertura do filme traz dois aspectos de estética bem claros. Primeiro que o Chris é um fotógrafo, o Chris é o protagonista, né, interpretado lá pelo Daniel Kaluuya, e ele é um fotógrafo. A primeira coisa que a gente vê no filme são, depois da cena de prólogo, mas a cena apresentada ao protagonista, a primeira coisa que a gente vê são as fotos no apartamento dele, os trabalhos dele. E o que que tem o trabalho de fotógrafo tem um pouco de capturar a ética das coisas a partir da estética. Ou seja, capturar a essência, o significado das coisas, a partir das formas, da imagem. E além de ter o trabalho de fotógrafo, ou seja, além de ser um personagem relacionado à estética do mundo pela profissão, a primeira vez que a gente vê a imagem do Chris é no espelho. Ele está se barbeando, está se preparando para a viagem que ele vai fazer, né, de conhecer a família da namorada, da Rose, mas primeira vez que a gente vê ele tá ali, se olhando no espelho. E não é se olhando no espelho, tipo, deprimido. É se olhando no espelho e se barbeando, ou seja, cuidando do próprio corpo. Cuidando da própria estética. Como é que o mundo enxerga esse personagem, né? Que tem essas características, essa preocupação com a estética, essa vivência com a estética. Então, indo pra lá pra casa dos Armitage, que é a família lá que é branca, racista lá do filme. Primeira coisa, cena do jantar com o irmão da Rose, que é o Jeremy, ele pergunta se o Chris luta. Por quê? O Chris é um homem negro. Segundo o Jeremy, com a herança genética que ele tem, ele poderia ser uma besta se ele quisesse, se ele treinasse. Então, o Jeremy fica lá provocando que o Chris deveria ser um lutador simplesmente porque ele é negro. E aí, vamos lembrar lá do James Bond, dos ensinamentos do que, como a gente julga o James Bond. Um homem é o que ele faz. E todo o resto vem a reboque, ou como consequência, ou como um direito dele, por ele ser o que ele faz. Com o Chris, acontece a inversão disso. O Jeremy determina quem o Chris deve ser, ou seja, ele deve ser um lutador, a essência dele, a ética dele é determinada pela raça dele, pela estética dele. Porque o Jeremy olha pra ele e fala, você deve ser isso porque você é negro. Então a gente vê uma inversão um pouco no tratamento da estética para o homem negro, porque ele vai ser lido, sim, primeiro pela estética e não pela ética. É por isso que ele vai ser valorizado ou negativado. Isso vai ser reforçado lá na sequência de cenas lá do meio do filme, que é o leilão. Então antes do leilão, né, quando as várias pessoas lá brancas estão bajulando o Chris de certa forma, isso fica evidenciado nas conversas, porque um senhor fica comparando o Chris ao Tiger Woods, ou seja, usando um dos poucos homens negros de destaque para servir de referência, como julgamento do Chris, do potencial do Chris. Um outro casal, a mulher pergunta se é verdade aquele estereótipo do tamanho do pênis do homem negro. Aí o outro cara do outro casal fala que o preto está na moda, né? Então, assim, todas as pessoas brancas vão passando pelo filme, elas têm lá esse plano, né, de transplantar a própria mente para o corpo de uma pessoa negra. Isso acontece muito por causa dessa relação entre estética e ética. Como se, assim, a sociedade já não tem escolha. Não tem como não aceitar mais a estética das pessoas negras. O racismo já andou muito, a luta contra o racismo, a escravidão acabou, um bando de coisa já não é mais aceita. Então, a estética da pessoa negra não pode mais ser negada porque ela determina quem são as pessoas negras, nessa visão, né, que a gente vê no filme. Então, qual é a solução para esse sistema racista, para esse grupo de pessoas racistas? Vamos romantizar a estética negra, mas apagando a ética negra, ou seja, apagando a essência, apagando a pessoa. Isso acontece fisicamente, na proposta do filme, colocando a mente da pessoa negra apagada no porão do corpo da pessoa negra, enquanto a mente da pessoa branca é transplantada para o corpo da pessoa negra. A pessoa branca vai aproveitar a estética romantizada da pessoa negra, ou seja, o tamanho do pênis, que é dessa hipersexualização do homem negro, ou seja, ele é visto como um cara mais viril só porque ele é negro. O fato do negro estar na moda, o fato do negro, em tese, na visão dessas pessoas, desses personagens, ser mais forte fisicamente, por isso ele é melhor atleta, por isso ele pode lutar, enfim. Eles criam uma série de narrativas que justifiquem eles terem direito a esse corpo, que eles não têm, porque agora ele está na moda. Tudo isso revela que rola uma negação da essência da pessoa negra, que continua sendo dominada numa política de relações entre pessoas brancas e negras. Ah, o seu corpo é aceito, desde que seja uma pessoa branca que esteja dentro do seu corpo. Como é que a gente vê isso fora da metáfora do filme, dentro da realidade? A gente vê os padrões da estética negra, seja de homem, de mulher negros, sendo aceitos quando são usados por pessoas brancas. Ou seja, a capa da revista com Rastafari é um homem branco com Rastafari, uma mulher branca com Rastafari. Muito mais vezes do que é com um homem e com uma mulher negra. É óbvio que, na sociedade, fora de um escopo de filme, tudo isso está em processo, alguns processos para frente, outros processos de resistência, então a coisa fica muito complexa. Mas esse filme ajuda a gente a entender um pouco desse cenário a partir dos extremos e a partir dessas metáforas. E o que a gente vai percebendo com o exemplo desse filme é a linha do racismo, ela vai sendo movida sim, mas o sistema se adapta e coloca a estética negra num lugar que para o sistema seja aceitável. Ou seja, para esse grupo de pessoas, no caso lá a família Armitage, seja aceitado.
O filme Corra, ele é bem intenso, né, do início ao fim, assim, você se surpreende muito, e a ideia dele trabalha muito com essa ideia mesmo da estética, né, de você marginalizar os corpos que não são vistos como ideais, né, e a estética é uma forma de exclusão, né, a gente vive falando que acabou o racismo, né, as pessoas, existe essa crença popular, né, principalmente no mito da democracia racial. E aí esses exemplos que você citou são bem interessantes, né? Quando o branco usa dread, o dread é representado nas revistas a partir de um branco, dentre outras muitas coisas, né? Então é bem interessante essa perspectiva que o Corra traz, né? Do que o homem branco, ele quer ter esse domínio dos corpos negros a partir de outras dimensões, né? Até da dimensão psicossocial, né? Digamos assim. Então é muito doido, assim, muito importante essa reflexão que o filme traz.
E assim, né, como não é, a questão não é uma pessoa branca não poder usar um turbante, ou uma roupa que tem uma matriz africana, ou um cabelo assim assado. A questão é a média das representações, né? Como é a média das representações desses elementos na mídia? Como é a média dos julgamentos das pessoas negras com esses elementos? Ou das pessoas negras simplesmente seguindo uma estética negra? Então, a partir da média, a gente vai percebendo esses padrões problemáticos. E como o filme fala um pouco dessa coisa do o negro tá na moda, então assim, antes o negro não estava na moda. O que a pessoa negra fazia enquanto ser negro não estava na moda? Parte das pessoas viviam um cenário de resistência. Parte das pessoas viviam um cenário de tentar ser aceito. Então é a pessoa negra que tenta se embranquecer esteticamente. Como é que ela vai fazer isso? Vai usar um cabelo que a deixa mais próxima de pessoas brancas, vai se vestir de uma forma que a deixa mais próxima de pessoas brancas, vai falar de uma forma que a deixa mais próxima de pessoas brancas. E tudo isso falando em termos de contextos históricos, geográficos e tudo mais. Então, para cada contexto, a forma como isso se dá é um pouco diferente. A partir do momento que o negro entra na moda, aí muda um pouco de figura. Ele pode usar, ele não precisa mais fazer esse tipo de embranquecimento em algumas situações, porque o que está acontecendo é o contrário. É o branco que está pegando elementos da estética negra. Mas, assim, cara, como é que é para você, pessoa que está ouvindo, assim, especificamente? Provavelmente é uma mistura desses fatores. Cada situação vai se revelar isso de uma forma. Mas eu, por exemplo, falo com tranquilidade que eu me encaixo muito mais no primeiro caso, do negro antes da moda. Eu sou uma pessoa que historicamente viveu uma lógica de embranquecimento inconsciente na maior parte dos casos, seja por criação que eu digo não é só a criação dos pais, é a criação do contexto social que a gente vive. Pais, mídia, restante da família, escola, amigos e tudo mais. Então, assim, a necessidade que eu tinha de me sentir aceito, com pouco ou zero consciência da minha identidade negra, me fazia buscar um caminho de embranquecimento. E como eu sou um negro de pele clara, isso é facilitado. É muito mais difícil para um negro de pele escura fazer esse tipo de caminho. Então, eu usava o cabelo penteado para trás, que eu não gostava, que eu não sabia o que fazer com isso, e eu não me sentia bonito, beleza. Mas, porque eu até falei disso lá no episódio da autoestima, né? Mas quando eu mudei o meu cabelo, eu passei a me sentir mais bonito. Mas eu mudei meu cabelo para pentear pro lado. Eu não... O meu cabelo, se ele cresce, ele é cacheado. Eu não lembro exatamente se é um 4C. Ele tem lá essas determinações lá do nível de cacheado do cabelo, né? Ele não chega a ser crespo, ele é cacheado. Mas eu tinha vergonha do meu cabelo quando ele crescia, por exemplo. Então eu só me sentia bem quando eu tava com o cabelo curto. E com o cabelo curto eu conseguia disfarçar. E quando você vê os homens negros nos ambientes corporativos, a maioria deles está com cabelo curto ou raspado. Se o cabelo desse homem é crespo, com certeza, é assim, 90% dos casos ele vai estar com cabelo raspado, porque o crespo não tem vez nos ambientes de maioria branca. As roupas também. O homem vai usar roupas que facilitem que ele seja lido como parte daquele grupo, né, que ele quer fazer parte. Então, eu não tinha a menor consciência de estilos culturais, estéticos, de roupas, enfim, de matriz africana, não tinha a menor consciência nem proximidade de religiões e de outros grupos sociais, de comunidades negras mesmo. Então, eu usava as roupas assim. É a blusa de marca, é a bermuda de marca, é aprender em casa que eu não podia sair mulambento na rua, e eu não sabia, só muito tempo depois eu fui entender que eu não podia sair mulambento na rua para não ser confundido com mendigos e por aí vai. Assim, tudo isso, cabelo, roupa, forma de falar. Então, sempre falei de forma muito formal, os lugares que eu frequentei, o tipo de música que eu escutei. Eu sempre amei samba quando eu era criança. Quando eu cheguei na adolescência, eu comecei a escutar rock. E rock não é o estilo de música mais difundido nas comunidades negras. Mas eu não tava no meio desse meio. Eu estava no meio de pessoas brancas e, né, na minha adolescência, querendo ser aceito, comecei a escutar rock. Isso tudo é um processo inconsciente. Eu não falei, putz, eu vou escutar rock porque eu quero ser aceito. É um processo que vai acontecendo sem você perceber. Para algumas pessoas, esse caminho era possível. Para mim, foi. Para outras pessoas, sequer isso é possível. Então, assim, tudo isso vai compondo um pouco da identidade, as várias identidades desses homens negros, né? O colorismo, que é essa questão que eu falei da pele mais clara ou da pele mais escura, vai fazendo muita diferença nisso. E coisas até, assim, são bizarras, tipo, a apreciação da estética feminina mesmo. Eu cresci tendo um julgamento completamente diferente de mulheres, de se as mulheres são bonitas, se elas são negras ou se elas são brancas. Pra mim, mulher bonita era mulher branca. Eu tinha extrema dificuldade de ver uma mulher negra como bonita. Seja na infância, seja na adolescência. É um processo consciente de retomada, de reconstrução desse minha capacidade de avaliação da estética de outras pessoas. Então, de entender quais são as coisas que influenciaram e como é que eu estou fazendo essa avaliação e tal. Então, assim, é bizarro como você quer se adaptar no meio e isso molda não só a sua estética que você quer projetar para o mundo, como molda, como o seu olhar sobre a estética dos outros, né?
Exatamente, é aquilo que eu falei no começo, né, do novo espírito do capitalismo, que nós somos atores que fazem ações, que interpretam ações e que produzem significados. Então isso fica muito visível nessa sua fala, da sua experiência, né, de como a forma que a gente se relaciona e com quem se relaciona é condicionado por essas construções sociais que a gente tem desde a nossa infância. E aí você falou uma coisa muito interessante, né? Que era a questão de você se assumir tal estética para você não se parecer com, por exemplo, um morador de rua, como você citou o exemplo. Isso acontece com a gente desde que a gente é pequeno, assim, entendeu? Se você não vestir, botar o cabelo para um lado, se você não colocar uma blusa de um jeito ou uma calça jeans, por exemplo, você vai se parecer, vai ter sempre aquele exemplo que vão te dizer que é o exemplo que é associado ao fracasso, né? Aqueles corpos que eles são marginalizados. Então, assim, eu cresci ouvindo que se eu não fizesse vestisse de tal jeito, e apareceu o mendigo também, falaram muito isso pra mim, e teve uma cena da minha infância que me marca até hoje, né, porque naquela época assim, que eu tinha uns 9, 10 anos e tava naquela moda de homem passar base na unha, né, e aí tava começando assim, muito pequeno, era muito novo, e eu vi assim, e achei legal, né, pô, via meu padrasto fazendo e achava super legal, pô, maneiro, né, ele passando base na unha, sei lá, achava legal mais por causa do que dava um brilhozinho. E aí eu lembro de falar pra minha mãe que eu achava maneiro e que eu queria fazer. Ela foi lá e tal, fez minha unha. E aí, na mesma semana, eu fui na igreja, né, que eu frequentava na época. Que é uma igreja dessas Assembleias de Deus. E aí, tipo, eu lembro de ter muita vergonha, sabe? De estar com a base na unha, porque aquilo pra mim era dito como era errado. Por mais que eu quisesse, que eu fiz, né, porque eu queria estar naquele ambiente que é um ambiente extremamente vigilante, que é um ambiente que ele vai te vigiar e você vai ter que seguir certas normas o tempo todo, senão seu caminho é o inferno, né, basicamente. Eu me senti com muita vergonha, então eu lembro de ficar sempre com a mão nos bolsos, assim, olhando para um lado e para o outro, tomando cuidado para ninguém me ver, né. E aí, em um determinado momento, eu simplesmente deixei escapar, né, e aí um menino viu, e aí ele falou, que é isso na sua unha? Aí eu falei, ah, não é nada não, eu tentei disfarçar. E aí depois ele começou a falar essas coisas pejorativas, né, que a gente viu na... São retratadas, faladas por ele de forma pejorativa, né. Obviamente que ele é uma criança, que ele foi ensinado daquele jeito, mas ele começou a falar que eu era viadinho, não sei, que eu era gay, porque tá pintando a unha. E aí depois daquele dia eu lembro de ir pra casa assim, muito confuso, sabe, muito tremendo, querendo chorar, porque eu tava nesse conflito, sabe? Ao mesmo tempo que eu queria aquilo, existia esse lado da exclusão pela estética. Então eu voltei pra casa, no dia seguinte eu tirei a unha e desde então eu nunca mais passei base na unha. E aquilo foi pra mim um choque, sabe? Porque acho que foi uma das primeiras vezes, principalmente na igreja, que era um ambiente que eu me fui incorporado desde cedo e que eu me associava com as pessoas lá. Era um ambiente de muito conforto pra mim. Primeira vez que eu tive esse embate, sabe, desses valores que são de vigilância, que são pregados, né, por essas igrejas, que são mais ortodoxas, digamos assim, e pelo que eu queria, sabe, pelas minhas vontades. E isso também acontece, por exemplo, na questão do rosa, né, na época que eu vesti minha primeira blusa rosa, eu lembro até hoje eu também senti esse mesmo desconforto, né. De você, parece que você tá fazendo algo errado, sabe? Você não devia fazer aquilo porque não tá correspondendo com seus papéis de gênero. E aí, falando um pouco dessa questão do rosa, né? É legal, interessante falar um pouco da história dele. E aí eu vou deixar no podcast o artigo do Bruno Passos, que ele fala justamente sobre a história do rosa, né? De como surgiu a meninas vestem rosa e menino vestem azul. Foi basicamente no século XIX, os meninos e as meninas, eles vestiam vestidos brancos. Por quê? O branco era mais fácil de denunciar se a criança tinha feito alguma necessidade nas roupas, e porque também era mais fácil de você deixar para os seus irmãos mais novos. Só no século XX que as crianças começaram a ser vestidas com as roupas coloridas, porque se criou uma tecnologia nas indústrias de tingimento de roupa, que as roupas coloridas elas conseguiam ser melhor lavadas, etc. Então foi mais fácil produzir roupas coloridas. E aí depois disso, os Estados Unidos, né, que é um país predominantemente cristão, ele colocou a cor rosa para os meninos, porque era uma cor que nem era vista como rosa, era um vermelho mais claro. E esse vermelho mais claro, ele era ligado principalmente, porque é vermelho, né, sempre essa cor forte, então é ligado mais à questão de uma virilidade, de ser mais másculo, porque é uma cor mais quente. E também porque tem essa questão de que Jesus, né, na mitologia cristã, ele usava uma faixa vermelha. E as meninas elas usavam azul, por causa de ligar a bondade da Virgem Maria e também ao reino dos céus, né? O que eles entendiam como o reino dos céus. Depois da década dos anos 40, depois das guerras, né, os soldados voltaram e eles meio que tiveram esse conflito, né? Começaram a ver que os homens não vestiam rosa. né? Não tem um motivo certo para isso, mas houve influência sim do pós-guerra, principalmente também da época dos baby boomers, né? Que começou isso frequentemente depois ali da década dos anos 40. E aí na década de 60 e 70, com as lutas das mulheres por igualdade de direito, a questão das roupas unissex voltaram, sim, com força total. E as roupas unissex voltaram a ser também uma luta, né, contra a distinção de gênero. E aí depois, nos anos 80, que surgiu os primeiros exames pré-natais, que você podia ver qual era o sexo do seu bebê antes mesmo dele nascer. E a partir daí, a indústria começou a buscar formas de ganhar dinheiro. E aí hoje em dia você tem chá de bebê, chá de fralda, chá de revelação. Então assim, a indústria conseguiu monetizar o nascimento de uma criança, né? Que é algo muito louco. Então a cor rosa voltou a ser, começou a ser para as meninas e o azul para os meninos. Então o exame pré-natal, você comprava todo o seu enxoval antes mesmo do seu bebê nascer. E aí tem toda essa polêmica recentemente, né, da ministra Damares. E achei interessante trazer essa história também, como rosa e outras quebras de paradigmas entraram na minha vida desde criança, como eu entendi isso, né, como um conflito pessoal e como isso implicou na minha vida e na minha visão de mundo.
É, de fato, até hoje a gente tem essa relação conflituosa com rosa, né? Já andou bastante, mas eu acho que o jeito é continuar usando rosa para continuar progredindo, né, esse tema.
Pois é, e então, já falamos bastante, né? Então...
O problema da estética é que é um assunto que dá pano para manga, né? A gente pode falar trocentos episódios sobre isso, que tem muita coisa para aprofundar.
Uhum, mas acho que a gente falou muita coisa bacana, acho que a galera vai se identificar bastante com o que a gente falou aqui. Então, o que você acha da gente ir pro Bons Exemplos?
Vambora.
Então, vamos lá.
Bom, galera, lembrando, Bons Exemplos é o quadro onde a gente traz bons exemplos de masculinidades que a gente vê nas redes sociais, nas notícias ou nas narrativas em que a gente está se inspirando, que podem ter relação com o tema do episódio ou não. Mas para reforçar o fato de que a gente está aqui discutindo a masculinidade, mas em busca de masculinidades possíveis, de modelos mais sadios, né? E sem bons exemplos a gente não vai conseguir isso. Então, Lucas, quais são os seus bons exemplos?
Então, eu queria dar, na verdade, três bons exemplos. Na verdade, um desses bons exemplos é uma mais que uma menção honrosa, digamos assim, pro jornalista Ricardo Boixá, que infelizmente faleceu na tragédia, numa queda de helicóptero, né? E foi um episódio muito triste, principalmente para mim, que eu via ele todas as manhãs. E era um dos jornalistas, assim, mais ponderados, sabe? No meio jornalístico. Era um cara que defendia bastante a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa. Então eu queria deixar esse meu bom exemplo para ele, que infelizmente faleceu aí aos 66 anos, nesse início catastrófico do ano de 2019, que tá terrível. Tá acontecendo muita coisa, então, no primeiro mês, e a gente não sabe como lidar.
Tá punk.
E o meu segundo bom exemplo é pro Bernardo Boixá, que ele é um... Ele tem um canal chamado Bernardo Fala, que ele fala sobre body positive, que é um assunto muito legal, e até falando sobre isso, que as redes sociais, elas conseguiram fazer com que a gente achasse outras pessoas pra gente se identificar, né? Então, existem várias iniciativas como a do Bernardo, mas acho que ele é um dos caras que tá mais, assim, tá com uma reflexão muito bacana, falando sobre body positive, falando sobre gordofobia e outros assuntos relacionados à estética. Então, acho bem legal deixar, inclusive, a recomendação da arroba dele, Bernardo Fala, no Instagram, para vocês começarem a curtir e tal, e tem vídeo também no canal no YouTube. É bem legal, assim, vale muito a pena, e é um cara bem bacana mesmo, assim, de vocês seguirem e terem essa reflexão sobre a estética. E a minha terceira e última, meu terceiro e último bons exemplos, é para uma streamer, que é uma drag queen, né, que ela se monta para fazer as lives, que é a Samira Close, que ela faz live no Facebook, ela joga vários jogos, e eu conheci ela por coincidência. Eu tava ouvindo o podcast Wanda, né, que é um dos meus podcasts favoritos, e eu conheci ela e comecei a assistir as lives dela, e eu achei muito interessante, assim, uma coisa bem... uma ruptura mesmo com os ideais de masculinidade hegemônica que a gente tem, sabe? Ela se monta e joga videogame, né? O videogame, ele é visto na construção histórica como um hobby masculino, né? Então ela vai, se monta e assume, né, esse nome, Samira Close, e é muito interessante, muito bacana ver as lives e como ela vem quebrando esses paradigmas, assim, de falar que, pô, o homem, ele pode sim vestir uma peruca, pode se maquiar, pode se ter uma, ser uma drag queen, que isso não faz ele, né, entre aspas, menos homem ou mais homem, entre aspas, entendeu? Cada, valorizando a subjetividade individual de cada um. E é isso.
Legal. Meus bons exemplos, o primeiro vou citar o Bruno Passos, que você já citou no episódio por um texto. Vou tratar como um bom exemplo pelo trabalho dele no Papo de Homem, que ele tem uma série de textos lá, grande maioria sobre estética, parte sobre vestuário masculino, mas também tem algumas sobre postura, sobre outras questões da estética, como, sei lá, pelos faciais, por aí vai. E ele é um cara que ajuda uma galera, e me ajudou inclusive, a desmistificar um pouco desse assunto da estética. Uma abordagem bem tranquila, sem julgamentos, desconstruindo mesmo desde o início por que que a estética tem valor, por que que ela é importante, o que que a gente pode ganhar se preocupando com ela e sabendo, entendendo a sua parcela assim, de importância, mas também não quer dizer que assim, a estética é tudo que importa, beleza é tudo que importa e acabou. Não é pra gente virar para um outro extremo. Mas ele ajudou muito a formar um pouco da minha, no meu entendimento sobre o que pode ser estética masculina. E por ter essa referência, assim, eu espalho essa referência para outras pessoas. Então, o Bruno Passos, ele tem o Instagram próprio também, não me lembro agora, mas a gente bota o arroba também quando a gente postar. Mas ele tem vários textos lá no Papo de Homem, então é só procurar no site do Papo de Homem. Bruno Passos, vocês vão achar lá uma série de coisas. E o meu segundo bom exemplo é que a gente falando sobre essa relação da estética com a ética, ou seja, né, da forma com a essência, principalmente na parte das minorias, da masculinidade negra, por exemplo, a gente colocou que a estética é usada para julgar a ética da pessoa, ou seja, pela estética, a essência da pessoa já é determinada pelos grupos com mais poder, com mais privilégios, e assim vai. Isso vale para pessoas negras? E aí eu não tenho experiência, mas com certeza vale para índios, para pessoas com origem asiática, para muitas outras formas de raça, de etnia, e sem contar as outras minorias. Então o meu bom exemplo é o Ratatouille, meu segundo bom exemplo, porque é um filme que, por uma metáfora com o mundo animal, pega um animal que a gente odeia, que é o rato, e coloca justamente nesse questionamento. A gente julga a essência dele, do personagem, né, do protagonista lá, por causa da estética dele, ou seja, por ele ser um rato. E eu acho que isso faz uma relação muito boa com as minorias em questão de raças, de sexualidade também, ou do próprio gênero, de como a gente é julgado simplesmente por ser que a gente é. Por simplesmente estar com uma cara tal no mundo. Ah, eu tenho essa cor, ponto. Isso já determina a minha essência. E aí o Ratatouille, numa narrativa tão lúdica, assim, Pixar sendo Pixar, né? Eles conseguem trabalhar isso de uma forma bem, bem amigável, acho, bem palatável para todos os públicos. E é um filme muito bonito, tem cenas assim maravilhosas. Então acho que é um bom exemplo para a gente lembrar que não se resume à estética. Né? A estética não define o mundo. A gente precisa ir além dela, a gente não pode resumir as pessoas por ela. Então acho que fica esse equilíbrio. Alguém que ensina um pouco mais pra gente sobre como lidar com a estética, como comunicá-la, e outra narrativa que ensina pra gente não se preocupar só com a estética e não ficar num extremo que é venenoso.
E seguindo a galera, né, a gente pediu isso no Twitter, né, pra galera mandar homens que elas acham, que eles acham bonitos, né, pra elogiar outros homens também. E a gente decidiu fazer um desafio entre nós. A gente vai escolher 3 homens que a gente acha bonito. Vai falar, obviamente, o porquê, né? Dar uma justificativa rápida. Ou não, também depende. E vamos falar aqui nosso top 3, né? Acompanhando a Amanda do Instagram, nosso top 3 homens bonitos. Pra seguir e incentivar vocês a chamarem seus amigos de bonito, a não alargarem boa pinta, né, Ian?
Vamos alargar isso aí. Boa pinta, não. Acabou que eu falar que o cara é presença. Não faz o menor sentido isso.
Que usa presença.
É muito boa essa expressão. Não faz o menor sentido.
Presença. Faz o menor sentido.
Pois é. Então, vamos tirar esses termos. E uma coisa legal também, rola muito aquele... Ele é aumentativo, né? Ah, é bonitão. A gente até falou isso no... Eu até falei isso no teaser, né? No final do teaser. Mas usa o aumentativo para diminuir o peso da palavra. Mas não, tem homem bonito, tem homem lindo, tem homem de várias formas. Então, vamos falar sem preconceito, sem esses caos.
É isso aí. Então vai lá, Ian. Quer começar ou quer que eu comece?
Posso começar.
Lembrando que a gente não sabe, né? Só um adendo. A gente não sabe. É surpresa.
Eu só coloquei celebridade porque eu não quero causar invejas entre meus círculos de amigos, que eu tenho mais de 3 amigos bonitos. Então, vou falar só de gente de fora pra não ter polêmica. Cara, meu top 3, eu boto o Gabriel Matt. Ou Gabriel Matt, não sei. É um ator que é protagonista de Suits. A série que tem na Netflix, é uma série americana, que como no mundo de advocacia. E o Gabriel Match é o Harvey Specter. Assim, Suits é uma coleção de pessoas bonitas, brancas e negras. E eu tenho uma queda pelo Gabriel Match, cara. Que cara bonito. O Harvey, nossa senhora, é bizarro mesmo.
É bonito mesmo. Já vi Suits e posso assegurar que ele é bonito mesmo.
É bizarro. Minha segunda colocação aqui vai pro Sterling K. Brown, que é o Randall de This Is Us, além de ser o pai do Killmonger no Pantera Negra e vários outros personagens maravilhosos. Que ator e que homem. O cara é sinistro também. É muito bonito. A minha admiração por ele vai além da beleza, vai pelas atuações dele e por coisas que eu já vi dele, assim, o tipo de pessoa que ele demonstra ser. É, sim, fenomenal. E
top
sou fã,
um, tá,
fãzaço. Ah, não, eu tava fazendo do primeiro pro terceiro.
Ah,
tá. O top 1 é o Gabriel Matt. E o terceiro é o Jeffrey Dean Morgan, que, pô, é um cara bonito, mas o que pesou pra ele chegar nessa colocação, eu tinha pensado em outras pessoas e tal, mas, cara, tem um gif dele, aquela piscada de um olho só, que, porra, é bizarro, não tem como não olhar pra aquilo e falar, caralho, que cara bonito, cara, olha isso, é muito sedutor, ele já é bonito de boa, assim, normalmente, mas aquela piscada, eu acho que esse gif tem que ir pro Instagram pra gente convencer as pessoas que estão ouvindo do que eu tô falando aqui, porque é bizarro.
É verdade, concordo, top 3, Ian, tá aprovado, tá bom? Tá com um selo boa pinta pra você. Boa pinta não, aqui não. Então,
sei. Vou
começar com o meu top 3, vou do terceiro pro primeiro.
Beleza.
Bom, terceiro, foi uma escolha muito difícil porque tem muito homem bonito, então... Terceiro é um cara que eu acho ele bonito desde sempre, desde Kubanacan, novela aí da Globo, acho que quem é das antigas já pegou, que é o Marcos Pasquim. E agora eu vi, ele participou do encontro da Fátima Bernardes, eu tava vendo por um acaso, e ele tá assim, cinquentão, né, então ele tá assim com a barba grisalha, o cabelo grisalho, então achei ele bem, bem bonito mesmo, bem mais bonito do que jovem, inclusive, assim, fiz essa comparação, assim, ele tá bem, bem bonito, bem charmoso e tal, uma barba grisalha, então... E a gente tende, né, a estigmatizar os homens. Quando o homem começa a ter uma maior idade, passou dos 40, a gente já começa a estigmatizar, falar que ele tem impotência sexual, que ele... Diversas outras coisas, né? A velhice, a gente vai falar isso, obviamente, em algum episódio, mas ela é muito marginalizada, né? Tanto do homem quanto da mulher. Teve também a foto da Xuxa, que as pessoas foram comentar lá, que ela tava velha, não sei o quê. Então, trouxe o Marcos Pasquim, porque ele tá bonito pra caramba, mas também como essa questão, assim, de falar do homem, né? O homem, entre aspas, velho, né? De que ele fica assim, bonito, e que não tem nenhum problema ele já tá cinquentão. Mas tá cinquentão bonito demais.
Ele é bonito mesmo. Mas sabia que eu sinto isso diferente, cara? O homem... Eu sinto que o homem tem uma prerrogativa de beleza muito maior do que a mulher enquanto ele envelhece. Tipo, o homem, ele pode envelhecer e continuar sendo visto como bonito por muito mais tempo. E demora muito mais pra esse corte acontecer. Brad Pitt hoje, cinquentão. Você falou agora do Marcos Pasquim. O George Clooney. Eu penso em vários exemplos, assim, de homens que estão grisalhos e tal. E eles continuam sendo vistos como bonitos. Que o grisalho vira um testemunho de experiência do homem, assim. Uma sensação diferente que eu tenho. Aí a gente pode explorar isso, de fato, quando a gente chegar num episódio sobre esse tema específico, né?
É verdade. O meu top 2 é o Childish Gambino, inclusive ele ganhou 2 Grammys no último final de semana, Grammy de melhor clipe e o Grammy também de música do ano. Então assim, Childish Gambino, que é um cara charmoso pra caramba, muito bonito, aquela olhada que ele dá, tem uma foto dele na divulgação do clipe da música Redbone, que é uma música sensacional. E Childish Gambino é muito foda, assim, admiro ele não só pela beleza dele, mas também pela música que ele faz, pelo ator que ele é, né, um cara... Porra, super versátil, é ator, cantor, é incrível o Childish Gambino.
É, talvez algumas pessoas conheçam ele como Donald Glover, né? Childish Gambino é o nome dele na música.
Exatamente.
Pessoal. Aí é engraçado essa mistura que ele faz. Mas gostei também desse nome
Eu também. É que eu tô no Grêmio, eu tô vidrado no Grêmio, fim de final de
aí.
semana, eu já tô chascambindo. Mas eu tô na de Glover. E o primeiro é um amor antigo, que é desde do Donnie Darko, que é o Jake Gyllenhaal, né? Um cara incrível, bonito pra caramba, sim, charmosíssimo, né? Fino, fino do fino, e é um cara que tá envelhecendo e tá ficando muito bonito também.
Eu sou fã também dele.
Pô, desde Donnie Darko, cara incrível, assim, um ator excepcional. Então, tenho que falar, o cara é bonito, bom ator, e é isso. Fechou meu top 3. É isso, galera. Então, faça também você, faça o seu top 3 e marca a gente no Instagram que a gente vai estar replicando e dando a nossa opinião, tá? Se a gente achou, concordou ou não? Tem isso também.
Mas vamos agora para a troca de figurinhas, então, nosso último quadro.
Vamos, com certeza, vamos lá.
Então, a troca de figurinhas é o quadro onde a gente faz as nossas recomendações, o padrão dos podcasts, né? Todo mundo recomendar obras, coisas que gostou, que viu na semana, enfim. E a troca de figurinha é o que a gente fazia no recreio da escola, né? Então a gente já traz um pouco dessa nostalgia da infância para a gente trazer as coisas que a gente quer recomendar para vocês. O que você tem para trazer aí para a gente, Lucas?
Então, tem algumas recomendações. Eu acho que a primeira delas é o episódio 12 do podcast Benzina no Meião, que é do meu ex-professor e amigo Orlando Calheiros, né, o arroba Narcofino no Twitter, que eles fizeram um episódio muito legal sobre axé, assim, tratando o axé com os povos de terreiro. Eles fizeram uma cronologia, né, do ritmo, trazendo todos os seus significados. Então achei muito, muito foda, assim, parece que você tá ouvindo um documentário. Ficou muito bom e eles trazem isso com uma leveza assim incrível. Então, episódio 12 do Benzina no Meião. Então, se você quiser ouvir um podcast descontraído, um podcast que tem muita informação legal também, principalmente sobre filosofia, que é a especialidade do Anarcofino, então eu recomendo muito o Benzina no Meião. Então, vocês podem ficar ligados. É a segunda, é já indiquei, né, a Samira Close com um bom exemplo, e eu quero indicar novamente para vocês assistirem as lives dela no Facebook, principalmente a galera que gosta de videogame. Ela joga muitos jogos, então as lives são sempre muito divertidas e tem uma gama de variedades, bastante jogos. E a minha terceira indicação para vocês é a terceira temporada de Big Mouth, que é uma animação original da Netflix, que ela trata de vários assuntos, principalmente quando a gente está na puberdade, está na adolescência, né? No caso, eles são crianças. Então, quando a gente está começando a descobrir nossos corpos, e aí tem os primeiros relacionamentos, a primeira atração. Então, assim, é bem interessante a série. É uma animação muito bem feita. Ela trata muitas questões importantes. Então, é uma série muito na linha do Sex Education. Então, mas de forma mais leve ainda, porque é uma animação. Então, eu recomendo muito a terceira temporada de Big Mouth, que acabou de sair da Netflix. Então, vai lá maratonar, que vale muito a pena. E você, Ian, o que que você traz pra gente?
Primeiro, um curta chamado Pearl, Purl, que é um curta da Pixar, que saiu esse ano no YouTube. A Pixar liberou, então todo mundo pode ver. 20 minutinhos, se não me engano, 18 por aí, que retrata a história de uma bola de fio de tricô. Ela entra num escritório, uma empresa bem típico escritório, empresa, um ambiente corporativo, que só tem homens. Só homens brancos, inclusive. E a Pearl, que é essa bola, ela vai representar assim, né? Como é que alguém que não é um homem branco, ou seja, que não é alguém que está no perfil desse grupo específico, vai se sentir no meio desse grupo? Então, seja uma mulher, seja um homem negro, seja uma pessoa LGBT, seja, enfim, há várias possibilidades de pessoas que se sentiriam deslocadas naquele ambiente. E o curta é sensível, delicado, mas trata isso de forma simples, mais uma vez pela metáfora, como a Pixar costuma fazer. Então, assim, curtinho, lição rápida e muito bem feito, assim, eu gostei bastante, fica essa recomendação. Minha segunda recomendação é um artista, um músico chamado Fabrício. Não sei se fala Fabrício ou se fala Fabrício, mas é Fabrício com dois C's. E ele é um homem negro que canta maravilhosamente e ele tem um álbum chamado Jungle. É um álbum de 2017 e eu descobri por acaso no ano passado, no final do ano passado, ele através do canal do Quintal. É um canal no YouTube que traz novos artistas numa proposta de filmá-los performando música, enfim, e outras coisas. E eu vi um vídeo dele e achei assim, sensacional. Ele tem algumas músicas como Teu Pretim, tem outra que é Amor e Som, outra que é O Poder do Machado de Xangô. Tipo, ele tem várias músicas muito legais que algumas falam mais forte sobre negritude, outras são mais românticas, mais baladas, assim, mas com uma pegada meio blues, abrasileirado e tal. Achei, assim, muito, muito legal. Tô ouvindo direto. Mas todas as músicas estão ali com uma consciência muito grande da negritude, assim, de quem ele é como homem negro, seja para falar de uma coisa mais profunda sobre a negritude, sobre racismo e tudo mais, ou sobre africanidades, seja para simplesmente falar de coisas mais gerais do dia a dia, que abarcam mais pessoas, mas está sempre ali muito consciente sobre a identidade dele. E a terceira recomendação que eu vou fazer é o perfil no Instagram chamado @influencianegra. Ele é um perfil de um coletivo que publica uma série de pessoas que são influenciadores, né, negros na internet, homens e mulheres de vários perfis. E assim, para toda essa discussão de estética que a gente teve, tem gente lá focada nisso, youtubers e outras pessoas com outros projetos, focados em estética de pessoas negras, seja de mulher, seja de homem, seja de LGBT e por aí vai. Então, para quem quer entender um pouco mais sobre a estética de um perfil mais seu, assim, pessoal, que não se sinta tão representado na grande mídia, digamos assim, busca lá esse arroba, porque você vai ter uma cacetada de projetos para você poder se inspirar. Então, além da estética, também tem muita gente falando sobre outros assuntos lá. Então, ao invés de indicar uma ou outra pessoa, que tem muita gente fazendo trabalho legal, nesse perfil você vai achar uma galera de uma vez. Então, dá uma olhada lá, confere que vai ter muita coisa boa para você seguir.
É isso?
É isso, né?
Então, vamos ficando por aqui. Obrigado a todo mundo que ouviu a gente até aqui. Esperamos vocês no nosso próximo episódio. Daqui a 15 dias, no finalzinho de fevereiro, a gente tá junto aqui para debater mais um tema sobre as novas masculinidades.
Vai ser o episódio pré-carnaval.
O pessoal vai estar animado. Todo mundo de fantasia, vamos combinar. Cervejinha na mão, e é isso. Quem não bebe, toma o suco, e é isso. Todo mundo junto.
Então, valeu, galera. Bons ventos.
Pegou, pegou. Bons ventos, pegou.